Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. A gente já está na reta final de mais um mês. Nesta semana a gente completa 5 meses de transmissões diárias do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem fala é a Nara Lacerda e eu te faço companhia na próxima uma hora em mais uma edição do programa. Você já sabe, a gente se encontra de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista. E muito obrigada pela audiência e pelo carinho com o nosso programa, para quem nos acompanha em todo o Brasil, em diversos municípios, por meio de uma grande rede de emissoras, que também estão transmitindo Bem Viver em diferentes horários. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. O Bem Viver também está no ar pela nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que você pode escutar no site radio.brasildefato.com.br, também sempre às 11 horas da manhã. Se você está ainda mais conectado, pode achar a gente nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Google Podcast e no Spotify. E vamos lá, porque tem muita informação nesta segunda-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Como é que foi o fim de semana por aí? Muito frio? Aqui em São Paulo, a gente teve dias de inverno rigoroso desde a quinta-feira passada. Para quem mora na região sul ou sudeste, também deve ter sentido essa queda brusca na temperatura, que chegou também a estados que costumam registrar dias quentes nessa época do ano. O motivo foi a chegada de uma intensa massa de ar frio ao Brasil, que também trouxe chuva, granizo e fez até nevar em algumas regiões. E dias como esses nos despertam para as difíceis condições de sobrevivência das pessoas que vivem em situação de rua no Brasil. E são muitas, ficaram ainda mais vulneráveis neste período da pandemia. Em meio às dificuldades, são as ações solidárias que têm ajudado essas pessoas a superar a fome e o frio. No Rio de Janeiro, desde o início da pandemia do coronavírus, diferentes movimentos populares do campo e da cidade se juntam para preparar e distribuir marmitas para quem mais precisa. A ação batizada de Marmita Solidária tem como objetivo diminuir os impactos da crise aprofundada pela Covid. E hoje, segunda-feira, acontece a 6ª edição desse projeto tão importante, que ajuda a gente a renovar as esperanças num mundo mais justo e solidário. A nossa correspondente Jaqueline Deister está lá na cidade do Rio de Janeiro e traz mais informações sobre essa edição da campanha. Já que quer dizer que hoje a distribuição de marmitas ocorre aí no Rio de Janeiro, né?
É isso mesmo, Nara. Está acontecendo hoje a 6ª edição do projeto Marmita Solidária, que oferece alimentos para a população mais afetada pela crise do novo coronavírus. Nara, vale ressaltar que todas as refeições distribuídas são preparadas com produtos agroecológicos, que são produzidos por agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Rio de Janeiro. A distribuição será feita no Armazém do Campo, da capital fluminense, e ao todo serão entregues 300 pratos. A ação sempre acontece na região central da cidade, onde há grande circulação de trabalhadores informais, Nara. São camelôs e pessoas em situação de rua. Desde o início da pandemia, a Marmita Solidária já entregou mais de 1.600 refeições, com a ajuda de voluntários. Nara, eu fico por aqui. Uma ótima semana para todos. Um abraço.
Pois é, como o governo está falhando no combate ao coronavírus e à crise gerada por ele, a própria sociedade arruma formas de ajudar quem mais precisa. Vamos lembrar aqui no Bem Viver do portal Vamos Precisar de Todo Mundo, que reúne diversas ações de solidariedade em todo o país com as quais você pode contribuir, além de financeiramente com a doação de alimentos, itens de higiene ou com seu tempo. Acesse o site todomundo.org para conhecer as iniciativas. Quem precisa de ajuda também pode solicitar por meio da página na internet. Vou repetir o site todomundo.org. A gente falou há pouco das marmitas solidárias que são preparadas com alimentos orgânicos e agora eu quero saber se você sabe de onde vem a sua comida, por quem ela é produzida. Será que usam agrotóxicos para a produção? Pois é, essas são perguntas que muitas vezes a gente não faz quando vai às feiras e supermercados, mas deveríamos, porque tudo tem impacto na nossa saúde. Além disso, quais são as condições de trabalho dos produtores? Tudo isso importa e é por isso que aqui no Bem Viver sempre trazemos iniciativas que mostram que caminhos para uma alimentação saudável com respeito ao meio ambiente e ao trabalhador rural são possíveis. A agroecologia é um desses caminhos. Por meio dela, pequenos agricultores enfrentam o sistema capitalista e o agronegócio e resistem com a produção de alimentos sem veneno. No Bem Viver já trouxemos diversas experiências desenvolvidas aqui no Brasil, mas esse movimento também está presente em outros países. Em Caracas, capital da Venezuela, por exemplo, produtores agroecológicos se reúnem toda semana para comercializar sua produção a um preço justo para os consumidores. A pandemia, no entanto, exigiu uma organização nova dos feirantes, que agora tem vendido os produtos pela internet. Quem conta mais para a gente sobre a Feira Conuqueira é a nossa correspondente na Venezuela, Michele de Mello.
A Feira Conuqueira reúne há 6 anos cerca de 70 pequenos produtores locais agroecológicos em um mercado a céu aberto na região central de Caracas, capital venezuelana. A palavra conuco se refere a pequenas hortas, e com a pandemia, a feira deixou de ser organizada nos primeiros sábados de todo mês e teve que migrar para as redes sociais. Uma das organizadoras, Carmen Pulido, afirma que o espaço busca fortalecer a agroecologia como uma alternativa de produção e vida ao sistema capitalista.
A feira surge como uma resposta da organização popular diante dos transtornos gerados pelo sistema agroalimentar globalizado, que nos impõe uma alimentação cheia de agrotóxicos e transgênicos, submetendo produtores e consumidores a um modelo especulativo, no qual o valor do trabalho é capitalizado por monopólios de distribuição de alimentos.
Carmen Pulido admite que a pandemia trouxe dificuldades inesperadas, mas ela afirma que a capacidade de organização do grupo possibilitou que a feira continuasse.
De uma forma ou de outra, sempre conseguimos manter a produção e distribuição dos nossos alimentos. Contamos com a nossa coesão e capacidade organizativa, com nossa criatividade e vontade para construir o ecossocialismo.
A migração para as vendas online exigiu com que muitos criassem uma identidade visual para propagandear as mercadorias que antes eram oferecidas presencialmente. O uso da tecnologia terminou impulsionando novas mudanças. A cozinheira Gabriela Parra cita um exemplo. Ela trabalha desde 2002 com produtos gastronômicos, oferecendo serviços de buffet e marmitas. Parra conta que passou a aceitar transferências bancárias e também em criptomoedas para facilitar o comércio. Mas a tecnologia não é capaz de superar todas as dificuldades da pandemia. O transporte e as restrições da mobilidade são também fatores que aumentam a incerteza da capacidade de compra e distribuição. No entanto, para Gabriela Parra, as adversidades fazem com que os venezuelanos aumentem sua capacidade de inventar e resistir.
Em tempos de pandemia, já sabemos que temos que buscar a maneira de transformar para fluir, porque já entendemos que temos a capacidade de nos reinventar e fazer com que tudo funcione com a mínima oferta de recursos.
Para além da pandemia, a cozinheira lembra do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos há 6 anos e a inconstância da oferta de serviços como água e luz, reflexos da guerra econômica contra a Venezuela. De Caracas, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Exemplos de boas práticas agroecológicas não faltam, né? E o que falta, especialmente aqui no Brasil, é investimento e política pública efetiva para que a gente possa expandir esse modelo de produção. Mas como a gente bem sabe, o interesse do governo está no agronegócio, que não produz comida e ainda causa inúmeros impactos ao meio ambiente. Não não estou exagerando. Para você ter uma ideia, um estudo publicado pela revista científica Science mostra que 62% do desmatamento ilegal na Amazônia e no Cerrado estão concentrados em apenas 2% das fazendas de gado e soja. Os pesquisadores analisaram 800 mil fazendas na Amazônia e no Cerrado com uso de programas de computador. A partir desses dados, eles detectaram que poucos produtores estão ligados ao desmate ilegal, mas que eles detêm uma grande quantidade de terras, ou seja, grandes latifundiários. Por causa dessa constatação, o estudo foi denominado de The Rotten Apples of Brazil's Agribusiness, que na tradução para o português significa as maçãs podres do agronegócio brasileiro.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Ainda falando da situação do campo, durante a pandemia, as condições de acesso à educação ficaram ainda mais difíceis para os estudantes camponeses. A falta de conexão com a internet, instabilidade da rede, está tudo entre as barreiras enfrentadas pelos estudantes para a continuidade do ano letivo. Mesmo diante do cenário adverso, os professores têm se organizado coletivamente e estão driblando as dificuldades para garantir que os alunos não abandonem a escola e tenham acesso ao ensino. A repórter Mariana Castro, correspondente do Brasil de Fato no Maranhão, conversou com professores e alunos do estado sobre essa rotina de superação em meio à pandemia. Vamos conferir a reportagem?
A crise do coronavírus escancarou ainda mais as falhas estruturais do ensino no país. Na realidade do campo, por exemplo, muitas vezes é mais fácil encarar alguns quilômetros de distância do que aguardar a internet para uma aula online. Para se ter uma ideia, cerca de 70% das escolas rurais do Nordeste não possuem nenhum computador com acesso à internet. E ainda, as que possuem sofrem com a baixa velocidade de conexão. Esses dados foram apresentados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e se referem ao ano de 2018. A situação é desafiadora para estudantes responsáveis e professores. Elson Lopes, que atua na educação do campo há 13 anos, é uma das pessoas que estão tentando driblar as dificuldades para manter o acesso dos alunos à educação. Ele leciona na Escola Rural Antônio de Assis, do assentamento Califórnia, localizado a 14 quilômetros da sede do município maranhense de Açailândia. A escola onde atua não tem sala de informática.
Nem todos os alunos têm acesso por meio de uma internet de qualidade, por meio de um celular que suporte os vídeos, suporte os programas, pode estar, entendeu? Conversando, passando atividades para ele.
Outra preocupação apontada é o aumento da evasão escolar. De 19 alunos matriculados na turma dele, 14 começaram acompanhando as aulas, mas hoje são somente 5 com estabilidade de acesso.
Então aí fica eu, por exemplo, ligando para as mães, sabendo o que está acontecendo, e é sempre a mesma resposta. Elson, a internet não suporta, minha internet é fraquinha, entendeu? O meu celular também está muito ruim.
Uma saída apontada para esses casos foi encaminhar as atividades para a diretora da escola, que faz a impressão do material e entrega aos alunos semanalmente. Para superar as barreiras, os educadores e a gestão contam com o trabalho coletivo e a colaboração de cada envolvido no processo pedagógico.
É muita criatividade dos professores, um ajudando o outro, é um trabalho coletivo, entendeu? Nós do campo temos, assim, uma preocupação muito coletiva, entendeu? O assentamento, dos assentamentos, então, que é formado por essa ideologia da coletividade, do trabalho unido, junto, um dando a mão ao outro para se ajudar, entendeu? Então, quando um tem dificuldade para realizar determinado trabalho pelas aulas online, o outro está ajudando.
Diante da emergência, muitos professores estão fazendo investimentos do próprio bolso para tentar minimizar os problemas. Já nas residências, mesmo naquelas que possuem internet, o momento está sendo puxado tanto para as pessoas responsáveis quanto para os estudantes. É dessa forma que Diliane Costa, que tem 15 anos, possui um olhar crítico para o descompasso entre as publicidades federais na TV e a realidade no campo.
Aí eu acho engraçado essas propagandas na TV, você fica aqui em casa só sorrindo. Aparece um monte de gente ali, uma pessoa ali, um branco, bota ali na TV dizendo: o Enem tem que ir, nós vamos pra frente, tipo, motivando as pessoas, mas eles não entendem quem tá lá na zona rural trabalhando todo dia na foice. Não vê que ninguém tá estudando.
Por outro lado, o setor de educação do MST no Maranhão tem acompanhado a situação das escolas do campo e se reunido com os governos municipais e estadual, no sentido de dar suporte à comunidade escolar. Leda Ribeiro, professora e dirigente do setor, explica algumas propostas do movimento.
Então, o setor de educação ele se sentou com a SEDUC e sugerimos algumas alternativas. Dentro dessas alternativas dentro desse reordenamento de turmas, que nenhuma turma do campo seja fechada. E a garantia também dos educadores e educadoras nesse momento de pandemia, não será permitido que nenhum educador perca seu contrato. É o momento em que os educandos e as educandas mais necessitam de um apoio, que é esse acompanhamento pedagógico.
Leda garante que o movimento seguirá construindo junto com o Estado uma proposta de readequação do calendário escolar, mantendo os alunos com acesso à educação, mas considera que em 2020 não há condições dos alunos do campo passarem de ano. Da Rádio Brasil de Fato, de Imperatriz do Maranhão, Mariana Castro.
Todo esse esforço dos professores é admirável, mas a gente sabe, e eles também, como relataram na reportagem, não é suficiente para que os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. É dever do poder público garantir essas condições e evitar que as desigualdades entre campo e cidade se aprofundem ainda mais. Outro grupo que tem enfrentado ainda mais desafios do que os habituais neste período é o de pessoas com deficiência. A necessidade de isolamento social interrompeu terapias, convívio social, entre outras práticas da rotina dessas pessoas e que são consideradas essenciais para o bem-estar desse público, composto por quase 46 milhões de pessoas aqui no Brasil. Com o objetivo de acender um alerta para as necessidades específicas do grupo, entre os dias 21 e 28 de agosto, acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que busca promover debates que provoquem na sociedade a reflexão sobre a igualdade e a inclusão. E a pandemia tem reforçado a urgência de um olhar para a realidade dessas pessoas. A repórter Júlia Vasconcelos, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco, produziu uma reportagem sobre os desafios vividos por famílias de crianças com deficiência durante a pandemia. Nos traz um retrato dessa situação. Vamos conferir.
A crise do coronavírus intensificou os desafios na rotina de crianças com deficiência. Relatos de especialistas e pessoas responsáveis apontam desafios no tratamento, diante da suspensão de terapias e da necessidade do distanciamento social. São muitos casos e particularidades, mas, de forma geral, a preocupação maior recai nas questões da saúde e do desenvolvimento das crianças. Raquel Jardim, por exemplo, mora em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, e a mãe de Joaquim, criança de 3 anos, diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Raquel explica que antes da pandemia, a rotina com o filho incluía a escola, terapias e brincadeiras na pracinha do bairro.
Tudo mudou, né? Você sabe que o autista, ele gosta de rotina, ele gosta de sair, ele não gosta de estar no ócio, né? De estar parado, isso gera crise de ansiedade. E aí, de repente, sumiu a escola, sumiu as terapeutas, ele não ia mais pro parquinho, ele sempre gostou muito de passear de bicicleta com o pai coloca ele numa cadeirinha na bicicleta e dá uma volta na rua. E eu vi Joaquim ficar muito estressado com isso.
Raquel explica que a mudança de rotina acarretou em novas estereotipias, que são ações repetitivas comuns às pessoas com autismo para lidar com o excesso de estímulos. A professora e psicóloga Eugênia Souza é graduada na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ela explica que um dos principais impactos do cenário da pandemia na vida dessas crianças é a falta de interação social, importante para o desenvolvimento infantil, psicomotor e cognitivo.
Então, muitas crianças com deficiência, para além desse convívio social que está ali no entorno da escola e da família, pode ter também, né, um convívio em terapias. E algumas vezes, dependendo da condição da criança, esse contato com profissionais, esse momento ali de terapia, que a criança tem um momento ali de uma interação social afetiva, de uma interação de um ambiente seguro.
A rotina de terapias presenciais de Joaquim mudou para terapias online. A mãe dele, Raquel, avalia que o processo virtual é insuficiente. Mesmo assim, uma das poucas ações do governo federal até o momento foi divulgar uma cartilha com orientações para auxiliar o acompanhamento escolar online de crianças com deficiência durante a quarentena. Dia 21 de agosto marcou o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data acendeu um alerta para as necessidades específicas deste grupo. No cenário de pandemia, traz a necessidade de um olhar ainda mais específico para as necessidades dessas pessoas, frente à falta de políticas efetivas. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil são quase 46 milhões de pessoas que possuem deficiência mental ou declaram ter algum grau de dificuldade em uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus. De Petrolina, da Rádio Brasil de Fato, Júlia Vasconcelos.
Especialmente nesta semana fica a reflexão para cada um de nós sobre o nosso papel na construção de ambientes mais inclusivos e igualitários.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Aqui no Bem Viver, a gente sempre reforça a importância do isolamento social para evitar o contágio e também a transmissão da Covid-19. Por isso, nossa recomendação para que você fique em casa sempre que possível. Mas essa recomendação tem algumas exceções. Em casos necessários, você precisa sair. E um deles é para acompanhamento de saúde. Nem todo tipo de consulta e exame dá para fazer à distância, né? Uma pesquisa realizada por entidades ligadas à saúde da mulher e da criança revelou dados muito preocupantes, entre eles que as gestantes têm deixado de fazer o acompanhamento pré-natal por medo de contaminação pelo coronavírus. E esse é um receio que todo mundo tem nesse momento, mas ainda assim a gente não pode descuidar de outros aspectos que envolvem a nossa saúde e podem trazer outros riscos tão ou mais graves do que a exposição à Covid. A repórter Deogracia Pinto, da Rádio Nacional, traz mais informações sobre a pesquisa que apontou ainda uma queda na busca pela vacinação das crianças. Vamos ouvir.
Mais de 80% das mulheres grávidas temem a contaminação pelo novo coronavírus durante as consultas de pré-natal e a internação hospitalar do parto. A intensificação dos receios das gestantes que as afastou dos consultórios médicos foi verificada em pesquisa realizada pela FEBRASGO, Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia, e pela SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. O estudo envolveu 1.575 médicos em todo o país, entre 20 de julho e 16 de agosto. A presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana Rodrigues Silva, diz que, de acordo com a pesquisa, os especialistas reconhecem também outro impacto indireto da pandemia da Covid-19. A queda na busca pela vacinação, em decorrência do temor dos pais de irem a consultórios e postos de saúde.
Isso é ruim porque as crianças precisam ser avaliadas periodicamente com relação ao seu crescimento, seu desenvolvimento. Algumas orientações podem ser feitas por telefone. mas muitas vezes os sintomas que a criança apresenta requerem uma consulta presencial.
Ainda segundo a pesquisa, 73% dos pediatras brasileiros afirmaram que as crianças não estão sendo vacinadas. A presidente da SBP recomenda que os pais cumpram o calendário de vacinação das crianças durante a pandemia e alerta sobre o risco de expansão de outras doenças. Da Rádio Nacional em Brasília, Deogracia Pinto.
O medo de sair de casa é totalmente compreensível, mas existem formas de reforçar a prevenção nesses casos. Então, tente sempre manter o distanciamento social, higienizar bem as mãos e usar a máscara de proteção. E agora eu chamo a repórter Lúcio Dré, que traz as atualizações diárias dos casos de coronavírus no país no quadro direto da redação. Lu, o que os dados do final de semana dizem sobre o estágio atual da pandemia?
Olá, Nara. Atualmente, 114.744 brasileiros morreram em razão da pandemia do novo coronavírus. De acordo com informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o total de pessoas infectadas no Brasil chegou a 3.605.783 neste domingo. A taxa de letalidade mantém-se na média de 3,2%. Somente entre as 4 horas da tarde de sábado e 4 horas da tarde de domingo foram registrados 494 mortos pela doença. Foram registrados também 23.421 novos casos de infecção no mesmo período. Na lista de estados com maior número de infectados, São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 745.129 casos e 28.346 mortes. Em seguida, a Bahia contabiliza 236.050 casos de diagnósticos positivos e 4.905 óbitos. Como informamos no Bem Viver ao longo da semana passada, apesar de estar na terceira posição em relação ao número de contaminações, o Rio de Janeiro se mantém como a segunda unidade da federação com mais vítimas fatais. São 210.948 contaminações e 15.292 mortes no estado. O Ceará, por sua vez, aparece logo depois, com 205.441 casos e 8.289 óbitos. Já Minas Gerais está perto de superar a marca de 200 mil casos. Atualmente, são 194.614 contaminações e 4.790 mortes no estado. Na região norte, o cenário também é delicado, Nara. O Pará computa 189.289 casos confirmados e 6.057 pessoas que perderam a vida em decorrência da doença. E no sábado, dia 22 de agosto, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a pandemia do coronavírus deve durar ainda pelo menos 2 anos. O diretor da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, falando de Genebra, comparou a atual epidemia com a da gripe espanhola de 1918, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. O diretor lembrou que, no caso da gripe, foram necessários 2 anos até a erradicação do vírus. Apesar da tecnologia avançada dos dias de hoje, a alta conectividade entre os continentes faz com que a propagação do vírus seja mais difícil de ser controlada. Também no sábado, o número de mortes causadas pelo novo coronavírus em nível global chegou a mais de 801 mil, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. São quase 23 milhões de contaminações em mais de 180 países. Por hoje é isso, Nara. Um ótimo início de semana para você e para os nossos ouvintes. Lúcio Dré, direto da redação.
Até amanhã, Lu. Boa semana para você. Segunda-feira é dia do boletim a Covid-19 na semana. Hoje a nossa conversa com o médico Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, traz um pouco mais sobre as notícias que o Brasil poderia estar passando por uma estabilização na propagação do coronavírus. Você vai entender com a gente por que isso não significa que há um controle da doença aqui no país, o que fez até com que a OMS se manifestasse para ressaltar que todos os cuidados precisam ser mantidos com rigidez.
A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E a gente vai começar agora mais uma vez o nosso quadro A Covid-19 na semana, em que a gente conta com a ajuda e apoio da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para explicar um pouco para a gente quais foram as repercussões da pandemia do coronavírus no Brasil. Nos últimos dias, conosco já está aqui o médico Aristóteles Cardona, que vai mais uma vez nos auxiliar nessa missão. Tudo bem, Ari? Obrigada pela companhia.
Tudo bem, Nara, e eu que agradeço mais uma oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse importante tema.
Ari, nesta semana, antes da gente falar do principal assunto da semana aqui no Brasil, a gente vai tratar de uma dúvida que foi enviada por uma pessoa que acompanha o nosso podcast e o nosso boletim. É uma pessoa que foi diagnosticada com a Covid-19, quer dizer, teve todos os sintomas da Covid-19, mas os exames deram negativo. E ela nos procurou com essa dúvida: é possível que eu tenha todos os sinais da Covid-19 e que os exames deem negativo? Como é que eu posso confiar na análise de que eu estou com a Covid-19 se os exames não estão dando positivo? Você podia explicar para a gente, Ari, como é que funcionam, acho que, os exames da Covid-19, mas acho que principalmente o papel do médico na hora do diagnóstico?
Esse, mais uma vez, Nara, é um tema muito importante e muito recorrente, na realidade, nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Eu até, num dos momentos que a gente conversou, eu lembro que a gente percebeu, num primeiro momento, havia uma certa supervalorização dos profissionais de saúde. Tivemos até panelaço em homenagem aos profissionais de saúde, e com o tempo passou-se a ter um desgaste dos profissionais, né? Muitos profissionais sendo questionados. A gente sabe que esse momento político do Brasil também, com autoridades do quilate do presidente da República falando o contrário, também atrapalhou muito esse processo. Veja, eu disse que isso é muito interessante porque dá para começar fazendo um paralelo com a dengue, por exemplo, antes de a gente falar da Covid-19. Quando a gente vai analisar a dengue, Nara, uma coisa é quando, num período de surto epidêmico de dengue, e que, por exemplo, no meu bairro, muita gente está tendo dengue, e aí me chega uma pessoa com dor de cabeça atrás dos olhos, febre, dor no corpo, às vezes dor atrás nas juntas que a gente fala, né, nas articulações, os protocolos todos me autorizam a fechar o diagnóstico clínico sem a necessidade de exame. Por quê? Porque o que a gente chama de fator epidemiológico, que é as informações da circulação do vírus ali na minha comunidade, me permitem fechar esse diagnóstico. Então, a mesma coisa a gente pode falar com relação à Covid. A gente fez um bom apanhado na semana passada sobre os sintomas, aqueles que são mais comuns, sobre o que são menos comuns. A gente viu, por exemplo, que a febre está presente em 80% e tantos das pessoas que têm Covid. Então, uma pessoa que só tem febre, ela pode até ter Covid, mas existe uma porcentagem, uma chance grande de não ser. Então, a partir do momento em que a gente soma o fato de que a gente tem o vírus espalhado em determinada localidade e a pessoa apresenta uma soma de sintomas que são característicos da Covid, por exemplo, uma pessoa que chega ao meu consultório com febre, dor de cabeça, dor no corpo, sem vontade de comer, com a perda da capacidade olfatória, né, que é a capacidade de sentir cheiro e, às vezes, até o sabor da comida por um tempo, isso nos permite, do ponto de vista clínico, apontar e falar do diagnóstico de Covid-19. Né? É óbvio que, em qualquer situação, em muitas situações, para a gente falar 100% de certeza, a gente vai depender dos exames. Agora, é importante ressaltar também que os exames falham, os exames erram. A gente tem o exame que é o melhor, que é o RT-PCR, que é feito, né, botando o contornetezinho e pegando um pouco da secreção na garganta ou no nariz, que é o melhor exame, no sentido de apresentar o resultado com eficácia melhor, mas ele não é nem metade dos exames que estão sendo feitos no Brasil. Né, grande parte dos exames que estão sendo feitos no Brasil, por exemplo, grande parte, a grande maioria dos exames aqui no município onde eu trabalho, são de testes rápidos, né, que, sem entrar muito em especificidades desses exames, né, mas eles têm dois conceitos que a gente trabalha com eles, qualquer exame na realidade, que é sensibilidade e especificidade. E no final das contas, ele vai nos ajudar a saber se o exame, qual é a chance daquele exame estar errado ou estar certo. Né? E aí a gente pode falar que melhorou um bocado, inclusive, mas mesmo assim a gente vai ter aí mais por volta de 20% dos exames testes rápidos, eles são errados, podem dizer que é uma coisa e ser outra. Assim como, Nara, também, considerando que a maior parte dos exames feitos no Brasil hoje são testes rápidos, perceba que eles só vão apresentar resultado, porque eles vão atrás do anticorpos, a partir de 11, 12 dias de doença. Né? Então, se a pessoa fez com 9 dias de doença, ela, vejam que é muito tempo já de doença, ela pode estar 100% com Covid, mas o exame dá negativo de forma equivocada. Né? Então, os exames eles são importantes. Em alguns casos, para a gente fechar 100%, vai depender desses exames, principalmente do PCR, né? Mas que não é a maioria dos exames que a gente faz aqui no Brasil. Mas sim, a gente pode apontar diagnóstico a partir da clínica. Né? A gente tem visto muita confusão, porque, como a gente sempre fala, né, o governo federal optou por confundir e por atrapalhar mais do que ajudar. Nessa semana, o Bolsonaro falou que as máscaras não apresentam segurança. E isso está errado. A cada dia que passa, se confirma mais a importância das máscaras, mesmo as máscaras de tecido, num ambiente, se todo mundo tiver de máscara, a chance do vírus circular é muito menor, né? Mas a gente não sabe, ou no final das contas, não quer acreditar no interesse por trás de declarações desse tipo, né? Mas o fato é que, voltando ao nosso assunto principal dessa pergunta, é possível sim a gente apontar diagnóstico das doenças sem os exames, pela clínica, e os exames, como o nome deles muitas vezes é utilizado, que são exames complementares, eles servem para complementar diagnósticos, complementar avaliações, e não necessariamente para fechar ou não o diagnóstico de qualquer doença que seja, mas no caso específico estamos falando da Covid-19, né?
Ari, muito importante então esse alerta para os nossos ouvintes. Dá para confiar no médico, é para isso que o médico é formado e ele tem total autoridade para dar esse diagnóstico. Os exames têm esse percentual de falha, eles têm datas específicas também para serem feitos, em que a funcionalidade deles é mais efetiva. Então, se um médico fala para uma pessoa, olha, você está com Covid, fique em casa, por favor, fique em casa, né? Nós precisamos prevenir a propagação da doença. E falando em propagação da doença, Ari, a gente vai para o nosso segundo tema do podcast de hoje, que é o tema que mais chamou a atenção nas manchetes sobre a Covid-19 no Brasil nessa semana. Uma percepção do Imperial College de Londres, que é uma universidade britânica que vem estudando o avanço da Covid-19 no mundo e que pela primeira vez desde abril percebeu que aqui no Brasil a pandemia não está descontrolada. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa é infectada, ela não infecta automaticamente mais de uma pessoa. Eles perceberam que essa relação agora é um pouco menor. Uma pessoa infectada pode prejudicar menos de uma pessoa. Nós estamos falando aqui em termos matemáticos, para que os nossos ouvintes entendam, mas a relação é mais ou menos essa. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que isso não significa que a pandemia está controlada aqui no Brasil. Como é que a população brasileira deve reagir frente a essas notícias?
Nara, esse também é um assunto importante, né, que a gente acompanhou essa semana. O Imperial College, como você falou, eles têm analisado não só o Brasil, têm analisado o mundo inteiro desde o início. E esse índice que eles analisam é muito interessante, porque ele nos dá uma perspectiva para frente, né? O que é que pode estar vindo pela frente? Ele trata da infectividade de uma pessoa para outras. Quando ele está acima de um, significa, em outros termos, usando palavras parecidas com a sua, Nara, significa o seguinte: para cada 100 pessoas que estão doentes, essas 100 pessoas estão passando para 100 ou mais pessoas, né? Então, geralmente, isso é acima de um. Quando 100 pessoas passam para menos de 100 pessoas, em média, infectam menos de 100 pessoas, em média, de 100 para menos de 100, significa que a gente está em queda. Essa semana, eu acho que pela primeira vez desde abril, não tenho certeza disso, esse índice ficou em 0,98. O que é que significa isso? Que na prática, se a gente fosse trabalhar com a média geral aí, de 100 pessoas infectadas essa semana, a gente infectaria, digamos, 98 pessoas na próxima semana, pegando um exemplo aqui, essas 98 já seriam um pouquinho menos. E assim sucessivamente, até se o número se permanecesse dessa forma, até que a gente não teria, no final das contas, ninguém infectando mais ninguém ou infectando um número muito pequeno de pessoas. É óbvio que isso é um número dinâmico, né? É motivo, é uma boa notícia, é uma notícia importante, porque a gente estava longe disso na realidade, e quanto maior esse índice, maior é a propagação. Então, pela primeira vez, isso está abaixo de 1. Agora, não é motivo de maneira nenhuma para descontrole, ou e muito menos para a gente falar, enfim, da pandemia ou controle da pandemia. Até porque esses números, Nara, eles são muito dinâmicos e respondem rapidamente, no intervalo, às vezes, de uma ou duas semanas, como a gente já falou bastante sobre isso, as medidas que estão sendo ou não estão sendo tomadas com relação a isolamento, distanciamento. Né? Essa semana eu estava estudando, a Espanha voltou a subir muito. Está, né, tendo, uma, de fato, uma segunda curva muito forte lá. Não vou saber entrar em detalhes especificamente da Espanha agora, mas a gente sabe que, no geral, nos países, a manutenção das medidas de isolamento e distanciamento, elas são importantes, porque aquela velha história, né, enquanto a gente não tiver a vacina, a gente vai seguir em risco e a gente precisa ficar se cuidando. Então, é uma boa notícia, é sim, é motivo de se comemorar, é sim, mas está longe de ser o controle da pandemia e está longe de ser motivo para a gente se descuidar mais ainda.
Ari, eu queria trazer aqui, para a gente finalizar, ainda nesse assunto, os números que a gente vem observando, que são registrados e divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Por esses números, eu informo aqui para os nossos ouvintes e para quem está acompanhando o nosso boletim, que a gente está registrando no Brasil mais de 300 mil infectados por semana há um mês. Nós temos também o Brasil registrando um número superior a 6.500 óbitos por semana desde o mês 5. É muito tempo registrando mais de 6.500 óbitos por semana. E lembrando que em alguns momentos esse número chegou a ultrapassar 7 mil. E ele não baixou de 6.500. Então tem muita gente que está falando que a pandemia está diminuindo no Brasil. Mas quando a gente olha os gráficos, a sensação que dá, e aí você me corrija se eu estiver errada, é de que a gente subiu muito e que a gente está se mantendo nesses patamares altos. Como se tivesse subido uma chapada, né? E agora a gente está no topo dessa montanha, caminhando ali em cima, não conseguimos descer. É por aí, Ari, me parece um equilíbrio muito frágil para que a gente pense em voltar à normalidade ou em diminuir os cuidados, né?
Perfeito, Nara, perfeito. É muito cedo e esses números todos que você traz nos apontam isso. Se a gente for pegar como exemplo, Nara, a mesma discussão que a gente fez no ponto anterior, é fácil a nossa ouvinte perceber isso também. Né? Dizer que está estável, ou que estamos na história do platô, ou que já começamos a cair nesse momento, então está longe de ser controle. Por exemplo, se a gente pega o mesmo número, o mesmo índice que eu falei, 100 mil infectados, né, por um determinado período de tempo, esses 100 mil vão infectar 98 mil pessoas, que é muita gente ainda. É menos? É. E aí na semana seguinte vão ser 96 mil e um pouquinho, mas enfim, até que a gente termine isso, nesse ritmo, seriam semanas. E enquanto isso, uma porcentagem importante de mortes, enquanto isso, uma porcentagem importante de gente para UTI, gente sofrendo. Então, assim, isso você, inclusive, chama muita atenção desde antes, né? Essa história de platô, de que chegou ao controle, só serve para quando a gente tiver poucos casos. Para um país do nosso tamanho, com o número de casos que a gente tem, ficar na casa das mil, ontem foram 1.200 mortes, né? É óbvio que temos notícia boa, né? Como já falamos e repetimos isso, né? Mas não dá para a gente desconsiderar que o momento ainda é de muito cuidado, de muita preocupação, e que tomara que essa tendência se mantenha, mas ela vai precisar se manter e se intensificar ainda por muitas semanas para a gente falar de que as coisas estão indo bem e que a gente pode ficar tranquilo já.
E lembrando que a manutenção dessa tendência depende também das nossas ações de distanciamento, higienização e de cuidados. Ari, nós vamos encerrar então o boletim de hoje com os barulhos domésticos da quarentena, os cachorros latindo. Eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui no Covid-19 na semana, e na semana que vem a gente volta a se falar.
Muito bem, Nara. Foi um prazer mais uma vez falar e até a próxima semana.
Até lá.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Pausa no coronavírus para a gente falar agora de meio ambiente. Você deve lembrar do crime ambiental que aconteceu nas praias do Nordeste em agosto do ano passado. Mais de 5 mil toneladas de óleo foram derramadas no litoral nordestino e chegou até a região sudeste do país. Quase um ano depois, o governo federal ainda não identificou os responsáveis pelo desastre. Incrível, né? No entanto, uma descoberta de pesquisadores do Laboratório de Análise e Processamento de imagens de satélite da Universidade Federal de Alagoas pode trazer uma resposta. Por meio de observações diárias de imagens por satélite, os cientistas descobriram um padrão anormal na costa ocidental da África no segundo semestre do ano passado. Segundo os estudiosos, o óleo que apareceu no litoral nordestino pode ser resultado de um vazamento que aconteceu no chamado Golfo da Guiné, próximo à costa do país de Camarões, local de exploração de petróleo e de intenso tráfego de navios. As novas análises do Laboratório Alagoano já foram entregues à Polícia Federal, que está analisando o material. E um relatório publicado pela Sociedade Americana de Meteorologia mostra que a década de 2010 a 2019 foi a mais quente da história. E o ano passado foi o terceiro mais quente, perdendo apenas para 2016 e 2015. Os gases do efeito estufa que poluem a atmosfera estão no nível mais alto já registrado desde o início da série histórica há 140 anos. O aumento da temperatura tem provocado derretimento de geleiras que avançam em forma de água para os oceanos e aumentam o nível do mar, provocando os chamados eventos extremos. Aqui no Brasil, como a gente tem visto, a região do Pantanal sofre com uma seca histórica que contribui ainda mais para o avanço das queimadas. Mas, afinal, será que é possível reverter essa situação? Quem vai responder para a gente é o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor do Instituto de Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo. Ele conversou sobre o assunto com a jornalista Roxane Ré, da Rádio USP. Vamos ouvir.
Professor, esses eventos, eles são uma mostra de que as mudanças climáticas já estão acontecendo e de maneira acelerada?
Então, Roxane, o que a gente tem constatado é que as previsões realizadas nos sucessivos relatórios do IPCC, elas vêm se confirmando e de maneira cada vez mais intensa. Nós temos essa situação, né, de uma década extremamente quente, conforme reportado pela Sociedade Americana de Meteorologia. Nós temos que o degelo na Groenlândia, ele é cada vez mais intenso, ou seja, o que cai de neve já não é mais suficiente para repor a neve que derreteu, né, e foi para o oceano. E aqui no Brasil a gente tem presenciado essa situação hoje do Pantanal, com seca, uma seca histórica. Nós já reportamos isso anteriormente aqui na coluna, né, sobre a mudança no padrão de chuva, né, das chuvas que vêm da Amazônia, ou seja, esses eventos em escala mundial, né, que se sucedem em diferentes locais, eles são uma amostra, uma evidência muito clara de que o clima ele já não está se comportando da mesma forma como ele se comportava em décadas anteriores. E é uma coisa muito importante de se dizer, é que isso tem se apresentado independente de ciclos climáticos, por exemplo, como El Niño, La Niña, oscilação decadal do Pacífico e outros fenômenos que ocorrem em diversos oceanos, né, na Terra. Então, isso é algo que vem se sobrepondo a esses eventos naturais de uma maneira cada vez mais intensa e cada vez mais preocupante.
Agora, já há estudo, então, mostrando que pode estar acontecendo, neste momento, um ponto sem volta. Quer dizer, dá ou não dá, professor, diante dessas mudanças climáticas, né, reverter essa tendência?
Então, Roxane, a gente tem um problema muito sério, porque o CO2 que ele é lançado na atmosfera, ele demora muito tempo para, vamos assim dizer, decair, né? Para que ele perca o seu efeito e seja reabsorvido pelos sistemas naturais. Então, o CO2 lançado na atmosfera, ele permanece por muitos e muitos anos na atmosfera. Então, para reverter isso, nós teríamos que partir, por exemplo, para um programa de reflorestamento muito intenso, não só no Brasil, mas em outros países, de tal forma que trechos novos de floresta capturasse esse carbono que está na atmosfera para tentar reduzir essa concentração. Hoje, na verdade, já não se trabalha mais com a perspectiva de reversão, mas sim de adaptação e uma tentativa de frear essa aceleração que vem acontecendo ano após ano, ou seja, reduzir, né, a intensidade de lançamento de gases de efeito estufa. Respondendo objetivamente à sua pergunta, nós passamos de um ponto de retorno. Na Amazônia, isso tem ficado cada vez mais claro, que a gente se aproxima, devido ao desflorestamento, né, o desmatamento, nós estamos nos aproximando de uma mudança que pode levar a uma savanização de uma parte considerável do bioma amazônico, e em outros locais do planeta essas mudanças também elas são cada vez mais evidentes.
Esse foi o professor Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Como ele disse, essas mudanças climáticas vão além de fenômenos naturais, o que significa que tem relação direta com a ação do homem sobre o planeta, que tem contribuído com a degradação das florestas e as consequentes alterações no clima.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Como você já sabe, aqui no programa a gente sempre faz questão de levantar a bandeira da alimentação saudável e, claro, trazer dicas que nos ajudem a comer melhor. E esse momento que a gente está vivendo, de passar mais tempo em casa, mais preocupação com a saúde, pode ser uma oportunidade para pensar em outras maneiras de se alimentar. A gente sabe que na correria do dia a dia, fazer a nossa própria comida é mais difícil. E, geralmente, a gente acaba recorrendo a alimentos prontos, pães, bolachas, lanches, comida congelada. Esses alimentos são chamados de ultraprocessados, pois passam por muitos processos até chegarem às prateleiras dos supermercados. Mas será que eles vão dar ao nosso corpo os nutrientes que ele precisa? Será que são mesmo a melhor opção para colocar na nossa mesa? A gente vai saber agora na reportagem de Catarina Barbosa.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
A escolha por uma vida vegana pode estar associada à saúde, defesa dos animais e consciência da cadeia produtiva alimentar. Contudo, a opção de alimentos veganos ultraprocessados pode melar esses ideais para o corpo, ambiente e sociedade. A nutricionista Mirella D'Ambrosio Guida é especialista em transtorno alimentar e obesidade. Ela diz que a correria do dia a dia faz com que as pessoas, veganas ou não, recorram a comidas prontas e ultraprocessadas. Na análise da especialista, esse hábito é incoerente com um modo de vida vegana.
Eu acho que quando a gente está pensando em cuidado com saúde do animal, a gente nunca pode estar esquecendo também com a nossa saúde. E quando a gente está falando da nossa saúde, eu acho que a gente está falando do ser humano como um todo.
A nutricionista diz que os alimentos ultraprocessados, além de menos saudáveis, geram mais resíduos sólidos, Isso devido à embalagem. Outro ponto que na análise da especialista faz com que as pessoas recorram mais aos ultraprocessados é o discurso da chamada indústria da dieta. Um exemplo ressaltado é a sensação de que alimentos integrais são menos industrializados. Para termos uma ideia, ela destaca que o pão francês é menos prejudicial que o pão de forma integral industrializado. Todo esse contexto se passa em mudanças de hábitos tradicionais alimentares. Os famosos arroz e feijão, por exemplo, perderam espaço na alimentação brasileira. Segundo dados da última pesquisa de orçamentos familiares de 2009, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o consumo anual de arroz caiu cerca de 40%, enquanto o feijão cerca de 30%. Em compensação, houve aumento na compra de refrigerante de cola, cerca de 40%. A nutricionista associa não só a correria da vida moderna a esses resultados, mas também a pressão publicitária feita pela indústria da dieta.
Eu sinto que a alimentação ela vem mudando muito por conta de... A gente usa muito assim, essa palavra de um terrorismo nutricional, sabe? Então começaram a demonizar o arroz e o feijão para poder entrar esses alimentos ultraprocessados. Então a nossa alimentação brasileira pegou um espaço da alimentação, né, que sobressai como alimentação americana, de tudo de caixinha, tudo de potinho. Eu nunca vou esquecer quando veio uma empresa super de respeito, foi no consultório e me trouxe um purê em pó. Mas olha como é fácil, um purê em pó. Como se purê fosse super difícil de fazer, né?
Na avaliação da nutricionista, o caminho é, então, manter uma relação mais próxima com a cozinha. Ao fazer isso, a gente conhece melhor os alimentos e passa a ter uma relação mais harmoniosa com o nosso corpo.
Se eu quero ter uma boa relação com a comida, essa boa relação ela passa pela cozinha. Eu tenho que ter um relacionamento bom com a cozinha. E eu concordo que a gente, nos dias de hoje, a gente vive correndo muito, trabalhando muito, mas se eu não me dedico a um tempo para cozinhar ou para preparar, eu mesma congelar, né, alimento, ou para preparar coisas rápidas, eu sempre vou deixando de lado. Então eu acho que fica um pouco, eu deixo de lado essa minha intenção pelo cuidado.
Uma dica para consumir alimentos mais saudáveis e menos processados é procurar uma feira agroecológica perto de você. Em algumas cidades do país, as unidades do Armazém do Campo também oferecem produtos orgânicos e livres de processamentos. O Armazém do Campo possui lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Caruaru e São Luís. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Catarina Barbosa, de Belém, Daniel Lamir.
Pois é, como disse a nutricionista, a gente precisa colocar nossa saúde como prioridade. Isso passa por uma alimentação mais saudável, balanceada, com diferentes opções de sabores e texturas. Não tem como fugir dessa regra. E o Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, tem mais. Eu volto para mais uma edição. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir também na Rádio Brasil de Fato no site radio.brasildefato.com.br e por uma grande rede de emissoras em vários municípios brasileiros em diferentes horários. Olha só que lista, tá com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD,
95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e a Rádio Pife, lá de Brasília, que você ouve no site radiopife.webradiosite.com. Para quem está conectado, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar amanhã comigo, terça-feira, para mais uma edição do programa. A todo mundo que acompanhou a gente até aqui, uma excelente segunda-feira e não vai faltar no nosso encontro de amanhã, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.